Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo ainda tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Chegou a hora de sintonizar o Prosa Rural, o amigo de todas as horas do homem do campo. Ué, que roupa é essa, Valmir? Você tá meio esquisito.
Olá, Ilka. Você não gostou, não, é? Bem-vindo, amigo do campo. Hoje eu quero dar um alô especial a todos os pescadores e criadores de peixes que vivem por esse Brasilzão afora.
Mas você ainda não explicou o motivo dessa roupa diferente.
É o seguinte, Ilka. Depois do programa, eu vou pescar no sítio da minha tia. Daí, eu achei interessante já vir vestido assim. Chapéu, calça curta e esses óculos escuros espelhados, combinando com a minha roupa verde. Último modelo, olha só. Agora me diga uma coisa, eu tô bonito ou não tô?
Ah, vou pensar. Você tá mesmo se achando. Vamos direto ao assunto, rapaz, que os ouvintes estão esperando.
Então, como eu ia dizendo, eu quero dar um alô especial a todos os produtores de peixes, porque hoje vamos falar sobre a produção de ração artesanal para a piscicultura familiar.
Tá aí um ótimo assunto, porque a piscicultura ainda é uma boa alternativa de renda para o agricultor familiar.
É verdade, Ilka, mas eu sei que o que encarece a produção de peixes é o custo da ração.
Você disse tudo, Valmir. Para se ter uma ideia, quando o peixe é pequeno, ele precisa consumir muita proteína e comer entre 4 a 5 vezes por dia.
Nossa, é bastante coisa, hein?
Muita. Por isso, hoje nós vamos conhecer a ração artesanal, elaborada pela Embrapa Amazônia Oriental de Belém, no Pará. Essa ração utiliza 50% de soja e 50% de macaxeira.
Então, vamos chamar a jornalista Kátia Pimenta para conversar com a pesquisadora Roselane Correia. É com você, Kátia.
Um dedo de prosa.
Olá, doutora Roselane. É verdade que a piscicultura é ainda uma boa alternativa de renda para o agricultor familiar?
A piscicultura é sim uma boa alternativa de renda para pequeno produtor, desde que feita de forma planejada e que antes de o piscicultor, de produtor iniciar o cultivo, ele busque informações sobre como criar.
Então, o que o produtor precisa para iniciar uma criação?
O agricultor ele precisa de água de boa qualidade e em quantidade suficiente, local adequado com tanques, viveiros e barramentos, ração e assistência técnica contínua.
E quais as melhores espécies de peixe a serem produzidas?
Kátia, isso depende do objetivo do cultivo e do poder aquisitivo do criador. Peixes de hábito alimentar onívoro, ou seja, aqueles que se alimentam de qualquer tipo de alimento, quer seja de origem animal e vegetal, por exemplo, têm custo de produção mais baixo do que os carnívoros, que são aqueles que se alimentam basicamente de carne. Em função do custo da ração, a exigência proteica de um tambaqui é menor que a de um pirarucu, e isso fica refletido no gasto com a alimentação.
Falando em custo, a ração para os peixes tem influenciado no lucro do negócio, não é isso?
Tem sim, ela tem um impacto grande no cultivo. O piscicultor tem um custo muito alto com a compra da ração, praticamente 70% dos custos de produção. Existem estratégias que ele pode estar utilizando para reduzir esses custos, como, por exemplo, o uso de alguns ingredientes que ele cultive no próprio lote. Um exemplo disso é a macaxeira, que também pode ser utilizada na confecção de algum tipo de ração artesanal.
Já sabemos que a alimentação é o item que mais pesa nos custos de produção.
E que os peixes precisam muito de proteína durante toda a vida, principalmente quando ainda são pequenos na fase de alevino.
A dica, então, é o uso do farelo de soja misturado com outros ingredientes, entre eles a macaxeira.
É sobre o uso da macaxeira na alimentação dos peixes que a Kátia conversa agora com a doutora Roselane. Vamos ouvir?
Roselane, que ingrediente a gente pode utilizar dos lotes?
A macaxeira seria uma boa opção, porque ela tem oferta durante o ano inteiro. Isso aí se a gente estiver considerando o tambaqui como espécie-alvo, né? Porque o tambaqui ele aproveita bem alimentos ricos em carboidratos, que é o caso da macaxeira. Baseado nisso, nós formulamos uma ração, basicamente, com 50% de soja, 50% de carboidrato, que no caso é a macaxeira.
Então, como é feito o preparo da ração artesanal?
Nós pegamos a macaxeira, passamos no moinho, onde é obtida aquela massa da macaxeira, misturamos a massa com farelo de soja, premix e fosfato bicálcico, e depois pegamos essa massa toda e passamos no moinho, tipo um moedor de carne industrial, e sai tipo um macarrãozinho, que é colocado para secar. No laboratório, a gente utiliza uma estufa. Nós elaboramos até uma estufa artesanal que pudesse ser reproduzida no campo, que é uma caixa com um soprador de ar quente. E o ar quente que circula dentro da caixa é que promove a secagem da ração. Mas no caso dos agricultores, é possível fazer a secagem dessa ração exposta ao sol, tomando cuidado porque a umidade relativa do ar é alta e não pode levar muito tempo secando, para não correr o risco de dar fungo na ração e estragar. Esse tipo de ração, preparado desse jeito, ele tem que ter um uso quase que imediato. A gente não tem como guardar ou estocar essa ração por muito tempo, já que a gente não utiliza na formulação nenhum conservante.
Vamos repetir a receita, Ilka. Primeiro, você passa a macaxeira em um tipo de moedor de carne industrial para obter a massa.
Isso, Valmir. Depois misture a massa com farelo de soja com fosfato de cálcio. Em seguida, passa tudo junto no moedor de novo.
O resultado é uma massa tipo um macarrãozinho que é colocada para secar em uma estufa ou ao sol.
Agora que você já sabe como produzir uma ração artesanal para peixes, que tal uma outra receitinha?
Vamos agora aprender uma receita culinária de dar água na boca, tambaqui ao forno.
Pegue o lápis e papel para anotar os ingredientes. Quem explica é outra colega da Embrapa Amazônia Oriental, Alice Nobre.
Pitacos da Hora.
Para preparar o tambaqui ao forno, precisamos dos seguintes ingredientes: um tambaqui em bandas, uma cebola, um tomate, um pimentão, um maço de coentro, duas batatas grandes, uma pitada de pimenta do reino, óleo, limão e sal a gosto. Após limpar o peixe, divida-o em duas bandas. Pegue um limão e lave o peixe muito bem. Pegue cada banda do peixe e lane, ou seja, faça abertura bem fina na parte superior, onde estão localizadas as escamas. Isso faz penetrar melhor o tempero. Em uma vasilha, misture todos os ingredientes. Por último, coloque o peixe. Depois deixe-o descansar por 20 minutos. Depois arrume as bandas de peixe em uma travessa de assar e ponha ao forno por mais 30 minutos. Por último, acrescente as batatas em rodelas já cozidas. Depois é só servir com arroz branco e farofa.
Que delícia que deve ficar esse tambaqui ao forno, hein?
Ótima dica da Alice Nobre. Eu também vou preparar o peixe que eu vou pescar do jeitinho que ela falou.
Você tá animado com essa pescaria, hein? Só quero ver.
Pode apostar que vou pescar um montão de peixes, Ilka.
Tá certo, Valmir. Mas vamos voltar ao tema do programa de hoje, produção de ração artesanal.
Legal, a colega Kátia Pimenta continua a conversar com a pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, Roselane Correia.
O ideal é que a alimentação dos peixes seja feita quantas vezes ao dia?
Depende muito da fase da criação. Durante a alevinagem é recomendado o uso de 4-3 vezes ao dia. Durante a engorda dá para reduzir a 2 pratos ao dia.
Quantos quilos o tambaqui deve atingir para ser comercializado?
Para tambaquis, o peso de melhor aceitação no mercado é acima de 1 quilo. E ele pode atingir essa média em cerca de 8 meses de engorda. Claro que isso depende das condições de cultivo, principalmente no que diz respeito ao manejo alimentar.
Roselane, a definição do tamanho dos tanques é uma dificuldade para quem inicia a piscicultura. Que dicas você daria para quem quer começar uma criação com tambaquis?
A alevinagem de tambaquis, ou seja, período em que os peixes são filhotes, dura cerca de 2 meses. Pode ser feita em tanques escavados menores, tipo 50 metros quadrados, por exemplo, onde podem ser estocados cerca de 10 alevinos por metro quadrado. Isso quer dizer que em um tanque de 50 metros quadrados, eu poderia estocar apenas 500 alevinos. Para a engorda, eu já preciso de um espaço muito maior. Seria necessário um tanque que permitisse estocar uma densidade de um peixe por metro quadrado. Seguindo essa lógica, para estocar 500 peixes, seria necessário um tanque de no mínimo 500 metros quadrados.
Obrigada, doutora Roselane, por trazer para o programa informações tão interessantes.
E você sabia, Ilka, que o consumo de pescado no Brasil ainda é baixo, apesar da gente ter tantos rios e um imenso litoral?
É verdade, Valmir. A Kátia Pimenta, que ainda está por aqui, fala sobre este assunto.
No mundo, o consumo per capita de pescado aumentou em 11,6 quilos em 1971 para 15,7 quilos em 1997. No Brasil, ainda é baixo o consumo quando comparado a outras fontes de proteína de origem animal, e o principal motivo disso é o preço. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, com dados de 2002, o consumo aparente de pescado no Brasil seria de 6,5 quilos per capita. Na região norte, este consumo é maior que em outras regiões pela questão cultural e pela oferta de pescado oriundo do extrativismo. Em alguns lugares da região norte, o consumo chega de 22 a 35 quilos por pessoa ao ano. No Brasil, a região norte é a maior produtora de pescado, sendo que o Pará produz mais de 50% do total.
Obrigada, Kátia, por essa última informação sobre o tema do programa de hoje.
Agora sim, vamos mudar de assunto. Que tal conhecer um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha?
Ao pé do ouvido. Hoje vamos conhecer a Lei Maria da Penha, que tem por finalidade apoiar a mulher no combate à violência doméstica. Nossa entrevistada é a promotora Márcia Teixeira. Ela é do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher do Ministério Público da Bahia, o GEDEM. Primeiro, Márcia fala sobre a importância da lei na vida das mulheres.
Com a Lei Maria da Penha em vigor, nós temos um marco onde as mulheres agora encontram normas, respaldo legal para que possam ver a violência doméstica ela ser punida.
Nos casos de violência, a mulher deve procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência. Este é o primeiro passo para garantir que a Lei Maria da Penha seja cumprida.
O primeiro passo é procurar a delegacia. Onde não tem delegacia de mulheres, as mulheres podem se dirigir a qualquer delegacia de polícia e aí registrar o seu boletim de ocorrência. É importante que as mulheres, ao registrarem o boletim de ocorrência, detalharem o que aconteceu, o dia que aconteceu e que ela tem interesse de ver que seja processado essa denúncia. Caso a mulher tenha algum tipo de dificuldade na delegacia, procure o promotor de justiça da sua cidade.
A promotora lembra que o objetivo da lei é combater qualquer tipo de violência contra as mulheres.
A vítima, ela necessariamente tem que ser mulher. O autor, o agressor, ele pode ser o homem marido, o homem namorado, companheiro, cunhado, avô, irmão, sogro, filho. Então, qualquer homem que tenha um relacionamento de afeto ou uma relação familiar.
Além de punir o agressor, a Lei Maria da Penha também oferece medidas de proteção à mulher. Saiba mais sobre este assunto ligando para o número 180. É de graça. Aqui, quem falou com você foi Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica.
Obrigada, Clara.
Hoje falamos sobre a produção de ração para peixes. Se você quiser saber mais informações, ligue para a gente.
0800-646-1160.
A ligação é de graça, de telefone fixo ou orelhão.
Se você gostou do programa de hoje e quer mais notícias sobre as tecnologias que ajudam a melhorar a vida no campo,
continue sintonizado no Prosa Rural e na sua emissora predileta.
A gente se encontra no próximo programa.
Tchau, pessoal. Agora sim, vou para minha pescaria.
Pois vai logo, os peixes estão te esperando, viu? Boa sorte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.
Prosa Rural.
Continue ligado aqui na sua emissora favorita e não perca o próximo Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Vamos falar sobre recuperação e manutenção da qualidade do solo. A gente espera você.